Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos à Rádio Tupi do Spotify, nosso novo podcast. Hoje vamos fazer uma entrevista com uma senhorinha de 87 anos chamada Dona Amélia.
Biza.
Ela querido gosta de ser Biza. Chamada de Biza, pois é que ela é minha Biza.
Eu tenho 10 netos, 10 bisnetos.
Ela tem 10 bisnetos e 7 netos, né?
7 não. 4, 5, 4 netos.
4 netos. Então, você nasceu em que ano?
1933.
33? Se pode te chamar de Amélia pro público?
Não, preferia Biza, mas você quer Amélia, chama de Amélia.
Então, essa casa que nós estamos foi construída há quantos anos?
Eu moro aqui há 66 anos. Quando eu vim para cá, eu reformei.
Quando você veio para cá, reformei?
Fiz ela maior, depois de uns 3 anos morando aqui.
Mas antes era o quê? Antes de você
era um dentista.
Aqui era um dentista? Era. Se importa de ser o bairro?
Aqui é Irajá.
Irajá, em Vaz Lobo, rua...
Não, Irajá, perto de Vaz Lobo.
Irajá, perto de Vaz Lobo. Aqui é a rua Marambaia, certo?
Isso, a rua Marambaia é da esquina. A minha casa, da minha rua, é Capintuba 216.
Rio de Janeiro. Bom, cidade e estado.
Rio de Janeiro.
Uhum. Aqui, às vezes, as pessoas confundem estado e cidade.
Hum?
Aqui, às vezes, as pessoas confundem o estado do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro.
Gostaria de contar o quê? Ela nasceu antes da guerra, sabe?
Porque eu já estou muito idosa, estou cansada.
Não, alguma coisa da história que você viveu.
Ah, da história, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o período ditatorial do Brasil, a ditadura, fogo ditadura... As dificuldades que a gente passa, o marido que eu tive, que foi fora de série, os netos e bisnetos que eu tenho, que eu amo demais, é a vida que foi passando, foram 66 anos de casada, 6 meses e 10 dias. Foi um momento feliz, muito.
Calma, calma.
Eu não queria chorar, mas eu sou chorona.
Normalmente, quando as pessoas se lembram dessas coisas, elas...
Chorona. De resto, tá tudo certo.
Então, você lembra de alguma coisa da Grande Guerra?
Não. Eu não me lembro de mais nada. Eu tô muito esquecida, muito distraída. Procuro as coisas, não acho. Vou 10 vezes no lugar pra achar. A velhice chegou mesmo. 87 anos não é brincadeira. Gosto muito
você
de
é mais. Você é mais velha do que muitos países africanos.
É, eu gosto muito das minhas plantas. Tenho um jardim enorme, a minha salvação. Porque eu vivo neles. Fico cansada, mas vivo neles. Tenho plantas em vasos, em latas, penduradas no quintal. A minha casa é de esquina. É, 20, é 10 por 50 metros, só que está dividido.
Ok, podemos continuar. Só foi ligar a televisão.
Só está dividido em 10 por 25 e 10 por 25. Que eu em vida já tinha dado para os netos daqui, que moravam comigo. Mas só tem que esperar a gente morrer para ser herdeiro.
Uhum.
Mas de qualquer maneira, moram neles, nunca pagaram aluguel. Os outros, isso é de um neto. São filhos de um neto. São filhos de um filho e são netos. Agora são três. Um faleceu. Tem a minha nora. E tenho... Três. Tenho 3 bisnetos dali. Do meu filho Jorge, 3 filhos do meu filho Jorge. Andréia. O Jorge André. E o Marcos Aurélio, que se foi. Que deixou um filho que eu adoro. Aliás, adoro todos os netos. Mas esse foi praticamente criado comigo, que é o Pietro. Quero que ele nunca se esqueça de rezar. Toda noite, quando for dormir. Quero que ele confie muito em Jesus, que é quem nos ajuda. E os outros também estão com os pais, que eram na minha filha Glória, que também já se foi. é o Carlos Roberto, a Cláudia Cristina, que tem, a Cláudia Cristina tem 3 filhos, Fabrício, Fábio e Fabiana. O mais velho já está com 25, o outro 19, o outro 18. Já são grandes, são 3 netos, que praticamente conviviam muito com a minha filha. Eu quase não saio de casa. Minha filha também já se foi, meu marido já se foi. Meu filho se foi, mas está tá com Jesus. E meu neto se foi. Espero que ele esteja nas graças do Senhor Jesus. Que esteja com muita luz, com muita paz. E eu estou bem, graças a Deus. Faço tudo sozinha. Faço o que posso. Adoro cuidar das minhas plantas. Queria falar com o Pietro todo dia, porque ele mora em Mangaratiba com a mãe e o padrasto. São boas pessoas, cuidam muito bem dele, graças a Deus. Ele brinca muito, tem mais brincadeiras lá do que aqui, porque aqui ele está em Mangaratiba. Aqui num condomínio, aqui é muito perigoso, aqui é muito... Aqui no Rio, não sei, o mundo está perdido. Mas a gente vai orar para que se torne melhor. E para que as pessoas sejam melhores. Já falei demais. O que você quer saber mais?
Eu queria perguntar, qual é a coisa mais antiga dessa casa? Além da própria casa.
Além da própria casa? As plantas, que a maioria fui eu que plantei.
Você sabe qual é a planta, pelo menos, mais antiga, a idade?
Quando eu vim para cá, tinha 4 mangueiras... Era terreno, não tinha as casas que nós construímos nos fundos, que onde morava o meu filho, agora mora minha nora e meus netos. Tinha 4 mangueiras, as mangas eram deliciosas. Eu dava banga para todo mundo, me derrubavam, porque tinha uma pé de abacateiro aqui na frente, também roubava, o caroto roubava, meu pai ficava, meus pais moraram comigo alguns anos, depois ficaram velhos. Mas minha mãe era muito brava.
Meu pai ficou doente. Sua mãe tinha quantos anos?
60 e poucos quando morreu.
Então ela nasceu em 1800, né? Século XIX.
Não, ela nasceu em... Ela nasceu nesse ano, de 1900. Não tem 1800. Ah, não sei. É porque ela não, tinha 60 e poucos.
Quantos anos você tinha quando ela... Quantos anos ela tinha quando você nasceu?
Ah, não sei, não me lembro. Eu sei que ela morreu com 65, já deve ter uns 50 que
Isso
ela morreu.
Isso foi em que ano?
Hã?
Isso foi em que ano que ela morreu?
Também não sei, tá tudo escrito, mas eu não lembro de mais nada, eu esqueço de tudo. Não adianta perguntar por coisas antigas, porque é difícil eu esquecer. Eu sei que tinha muitas árvores, depois eu fui plantando muito mais, tinha muita planta, eu cheguei a ter, tem uma varanda muito boa, eu cheguei a ter 25 samambaias penduradas na varanda, devido ao abacateiro, dava sombra, elas não morreram. Depois morreu tudo que o abacateiro morreu. Morreu não, a gente cortou, porque o garoto vinha aqui, subia no muro, que era de grade, e roubava todos os abacates. E meu pai ficava muito pau da vida. Mas de resto está tudo certo. Estou feliz porque tenho 10 bisnetos. Todos são gente bem. Alguns têm preguicinha de estudar, mas tem que se virar, tem que estudar, tem que ser bons meninos. Se quiserem ser alguém na vida, tem que estudar, 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 estudar. E fiquei com 4 netos. O neto mais velho está com 50 e poucos anos. Os outros vão descendo um pouco, não me lembro assim de cabeça, só escrito. Os bisnetos mais velhos têm 25 anos. O mais novo, a mais novinha, tem 9, parece, 9 ou 10. Tem um de 11, que é o de quem mora em Mangaratiba, que eu gostaria muito de falar com ele todo dia no telefone de noite, mas ele está sempre brincando. E os pais, a mãe às vezes está ocupada, o padrasto também, não dá para falar. Mas gostaria de escutar a voz dele todo dia, a qualquer hora.
Senhora...
As saudades são muitas.
Senhora Amélia. Uma pergunta assim, tá um pouco fora do contexto, mas muitos brasileiros adorariam saber. A senhora já usou charisma ou carisma?
Se eu tenho carisma?
Sim, perfume.
Ah, não, acho que não. Por quê?
Por causa que ele é muito famoso entre os anos 90 e 80.
Não. Eu não fui rica, não. Graças a Deus, meu marido foi o melhor homem do mundo. Trabalhava e nos sustentava e pagava a casa que nós compramos. Olha, em 1949 eu me casei. Daí, há 5 anos, ele tirou na loteria. Nós tínhamos casa, vivíamos de aluguel.
51.
Aí ele mandou... 54. Ia passando, trabalhava no Herman Stoltz, na Avenida Rio Branco. Tá faliu? Certo o que eu tô falando?
Faliu?
Tá... Não, não faliu. Faliu depois, mas ele trabalhava lá. Quando nós casamos, eu casei em 49. Ele perdeu o emprego no dia seguinte, no mês seguinte. Depois arrumamos essa firma. O padrinho dele arrumou essa firma. Aí... Ele ia passando na Avenida Rio Branco, na esquina de Presidente Vargas, e um cara passou com um bilhete de loteria, depois de 5 anos, depois de 6, 7 anos de casada. Porque já tinha, meus filhos já tinham nascido, e eu morava de aluguel, num apartamento que eu tinha comprado aqui perto. Comprado, não, alugado aqui perto. Ele chegou aqui, passou, o cara ofereceu, leva esse bilhete, não quero, leva esse bilhete, não quero. Ele levou o bilhete. Daí a... Quando teve o resultado do bilhete, ele chegou em casa. Ganhei na loteria. Ganhou R$400. Só que só recebeu em dinheiro 100. O resto foi em apólices. As apólices, a gente precisava do dinheiro, trocou por um padrinho meu que em 300 me deu 100 mil. Conclusão, o dinheiro foi embora porque nós compramos a casa para pagar por mês. Pagávamos R$5 naquela época.
5 mil?
R$5.
Como assim, réis?
R$5. Era o dinheiro, era diferente.
Réis.
Cinco réis. Eu tenho um recibo, qualquer dia eu vou te mostrar. Aí nós viemos pra cá. Depois de alguns anos, a gente teve que construir as duas, construímos duas casas. Que atualmente morava meu filho, agora mora só os netos. E a nora tá casada com outro moço. Mora na outra casa, e separamos os terrenos, mas eles só vão herdar quando eu morrer. Mas nunca pagaram aluguel, moram conservam, pintam, trabalham. O filho também ajudou muito na construção da primeira casa, que então tinha 2 andares, só tinha um, o filho fez o segundo andar. Nós ajudamos, mas no que podemos. Porque a gente quis ajudar, porque eu amava meus 2 filhos muito. E a vida ia correndo, teve a ditadura, teve uma opção de coisa.
Em 64. Emprego. Você, na época, você sabe quem votou? Você votou no...
Sempre votei, mano. Desde 18 anos que eu voto. Mas não sei em quem, não. Depois que passou a ditadura, não sei. Não me lembro, não.
Não, antes da ditadura, você votou no Jango?
Acho que sim. Mas não me lembro. Pietro, eu não lembro. Estou com 87 anos, mas não lembro.
João Goulart vai João varrer Goulart a corrupção.
Sem votos o João Goulart, eu acho.
Ele depois que o Jango, é o grupo que eles faziam, eram suspeitos do comunismo.
É, deixa pra lá, esquece. Coisas ruins a gente não lembra. Você é bom lembrar, eu não preciso de lembrar. Trabalhei muito, não me arrependo. Costurei para fora, fiz arranjos para fora. Trabalhei para uma loja de um senhor estrangeiro, fazendo roupas, para poder ajudar meu marido no que precisasse. Ele também me ajudou muito. Eu só posso falar bem dele e bem dos meus netos e netas, bisnetos e bisnetos. Sou feliz, apesar de estar só. Essa pandemia estragou a vida de todo mundo. Mas... tem que ser o que Deus manda, não o que a gente quer. E nunca devemos esquecer de confiar em Jesus, porque nós temos provações a passar, e se tivermos paciência, se tivermos amor ao próximo, a gente passa e passa bem.
Isso são ensinamentos de anos, né? Vem cá, nós gostaríamos de perguntar, que é o principal dessa entrevista. O que você assistiu em 1950 na TV? Você lembra?
Foi quando leio a televisão. Foi uma das primeiras televisões da rua que eu tive. Eu via Dona Beija. Acho que era uma novela que tinha. Tinha TV Tupi, que era fora de série. Tinha TV Rio. Novela foi Dona Beija que eu vi na...
A primeira novela?
Que eu vi. Eu não gostava de novela, não. Eu gostava de filme. Eu sempre gostei de filme e séries. Agora eu não gosto de filme porque ficar muito tempo sentada. Eu não posso ficar muito tempo sentada. Eu gosto de séries. Eu botei uma televisão praticamente em toda a casa, porque eu gosto de ir onde eu vou, tem que ter vozes no meu caminho. Pra mim não ficar sozinha. Porque se eu ficar sozinha, eu penso muita besteira. Eu sou muito chorona. Ou vou... Sabe de uma coisa? Eu sou maluca. Eu converso com as plantas.
Isso não é maluquice. Isso é solidão. Dizem que é
maluquice.
O nome disso é solidão.
Mas eu converso com elas. Eu pergunto por que que elas estão feias. Eu pergunto por que que elas estão com sede. Se eu esqueci de molhar. Se eu não esqueci. Eu converso com elas. Tive muitos cachorros, cachorros pastores alemães. Foi tudo embora, tudo me deixou. Cumpriram seu tempo. Agora tenho gatos. Tá tudo bem. Também alguns já se foram.
O fofinho, né? Félix.
É, mas já se foram, esquece. Não quero lembrar nomes, que eu tô muito nervosa, muito triste.
Agora a senhora tem quantos gatos?
Ah, tem dois ou três. Deixa os gatos em paz, deixa os gatos pra lá. Estão muito carinhosos, gostam muito de tê-los, porque são minha companhia. Quase ninguém procura, porque eu também não procuro ninguém. A pandemia não deixa. Os netos têm suas vidas, suas casas, todos eles têm casa, graças a Deus. Os da minha filha têm já a casa própria, que ela faleceu também. E os daqui só é deles a casa, só quando morrer que pode passar para o papel. Mas é deles, ninguém tira. Tenho meus netos são Jorge André, Andréia Maria, não, Jorge André, meus netos são Jorge André, Andréia Maria, Marcos Aurélio, que já se foi. Meus bisnetos são Jorge André, André Felipe, não, Jorge André não, Ian Rodrigo, Jorge André é neto. Ian Rodrigo, que é bisneto.
Felipe.
André Felipe, que é bisneto. Daniela, que é bisneta. E Marcos Pietro, que é bisneto. Tá certo?
Uhum.
Tá. E da minha filha tem bisnetos, Fabiana, Fábio e Fabrício. É Lara, que é do Beto, e tem a Lara, tem o Davi, tem um filho de um casamento do Carlos Roberto, que é o Vitor Hugo, já está com 19 ou 20 anos também. Ele separou e casou com a Sandra, uma ótima menina. Cuida muito bem dos filhos. Família grande, ele se dá bem com a família, graças a Deus. A do mundo, como meu neto quer que eu fale, para mim é difícil, porque eu esqueci muita coisa. A ditadura foi muito triste.
Alguém da sua rua já foi pego pelos militares?
Não, que eu saiba não.
Alguém que você conhece?
Que eu saiba não, porque tem uma coisa, eu moro aqui há 66 anos... Agora mais, depois de 66 anos.
A ditadura foi 25 anos.
Foi que quanto meu marido morreu, mas eu já moro aqui há mais...
Anos difíceis.
Mais de 4 anos. Ele morreu tem 3 anos. Tem, meu filho, meu marido morreu tem 3, 7, 8, 9. É, tem mais uns 3 ou 4 anos, quase 5 que eu estou sozinha nessa casa. A casa é enorme. A casa tem 2 salas, 3 quartos. Cozinha, banheiro, copa, quintal, jardim.
O que que é copa?
Varanda lateral, cozinha, tudo. É muito grande a casa. Ocupa o terreno praticamente todo. É de esquina, então fica separada. A minha casa fica separada das casas dos meus netos
agora. A senhora acha
que... Da minha nora e dos meus netos.
A senhora acha que a casa precisa de manutenção?
Bom, eu nunca tive dinheiro, fiz a obra que aumentei a casa, que era menor, quando eu vim para cá. Mas a manutenção não deu para fazer. Está muito velha, está caindo aos pedaços, que eu digo assim, precisando ser pintada, precisando fazer assoalho, mas não tem dinheiro. Quem herdar, que venda.
Espero que não, que a casa vale muito pela história.
Conserte. Para mim é indiferente. Já fui, não quero incomodar ninguém. Quero que Deus me aceite nos seus braços, que me perdoe os pecados e que dê tudo certo na minha vida, orando sempre pelos netos e bisnetos e pelas pessoas que me são caras.
A senhora, minha nora já é uma teve ótima pessoa. Associação aos militares?
Não, eu não tenho. E não gosto de falar em ditadura, não gosto de falar em guerras. O meu neto gosta de saber das coisas, meu bisneto gosta de saber das coisas, porque ele é muito inteligente, ele grava muitas coisas. Que ele seja alguém na vida, que ele seja um menino honesto, fervoroso, católico, ou da religião que ele quiser. Eu sou católica, ele geralmente é evangélico, né? Mas que Deus é para mim é um só, que Ele os proteja muito, que proteja a todos, que lhes livre de todos os perigos, que o mundo seja melhor, que não haja tanta briga, tanta confusão, tanta morte, tanto assalto.
Um comentário.
É só o que eu gosto.
O que a senhora acha que aconteceu em Beirute?
Uma desgraça. Uma desgraça. Aquilo foi uma desgraça. Por negligência? Falta de, também, por falta de pensamento positivo, de pensamento... Eu não sei, o povo, o mundo está muito ruim, o mundo só pensa em maldade, o mundo só pensa em guerras, em brigas, em discussões, e por que isso é permitido? Isso não é... O mundo não tem jeito, gente. O mundo está pior do que antigamente. Antigamente, apesar da ditadura, apesar... Já não era bom.
Guerra Fria?
Da Guerra Fria. Isso, a bomba atômica foi a pior coisa que botaram no mundo. Ninguém se entende.
Se não fosse bom... posso te falar um negócio?
Pode.
Na Europa, a cada 10 anos acontecia uma guerra. 10 e raramente 20 guerras. E sempre aconteceu na Europa. Mas graças à Guerra Fria, nenhuma guerra de 1945 até os anos... Até 91 aconteceu.
Certo.
Mais relatada até 2001, que teve a Guerra da Bósnia.
Você aceita a bomba atômica?
A bomba atômica foi muito boa, por causa que ela acabou com as guerras, mas foi muito ruim.
Ela foi
também
boa para acabar com a guerra, é o que eu penso.
Você se não,
não
fosse
é obrigada a pensar assim.
A bomba atômica.
Agora, as pessoas que morreram, as que ainda sofrem com queimadura, creio eu, até hoje...
No Vietnã.
É um absurdo. É um absurdo. O povo humano, se tivesse mais Deus nos seus corações, não era tão bravo, tão mal, tão brigão. Líderes de governo atuais, Estados Unidos, Rússia, Japão, China, cada um quer mais para si. Ninguém quer amizade, ninguém quer amor. Não, cada um quer ser mais um do que o outro, cada um quer ter mais bombas um do que o outro. Onde é que nós vamos parar?
Ô, dona Amélia, tem um documentário muito famoso da União Soviética que quando o Mikhail Gorbachev, acho que você lembra, e o Roosevelt se encontraram. Aí, o Roosevelt, ele tinha avistado aliens uma vez, quando estava andando de avião. E ele falou o seguinte pro Gorbachev: se nós fôssemos atacados por uma coisa extraterrestre, isso foi filmado, você pode ver na internet, vocês nos ajudariam? A União Soviética falou, sem dúvidas.
Olha, eu, graças a Deus, nunca vi um alien.
Eu já vi, lá em Mangaratiba. Isso é uma história recente que alguns amigos meus filmaram. Tinha 3 estrelas, mas elas eram muito rápidas e eram muito luminosas. Elas foram assim no céu, de repente pararam, começaram a baixar um pouco. Aí eu fiquei com medo, fui debaixo de um telhado, mas dava pra olhar ainda. Aí elas foram numa rapidez e apareceu uma luz muito forte.
E elas entraram.
Foi embora.
Olha.
Foi na direção da lua.
Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Acredito, não muito, mas acho que tem gente que entende mais do que eu. Que hajam outros mundos.
O universo é muito grande, eu sou pra ver a gente.
Agora, quem sou eu para dizer, dar palpite, falar alguma coisa? Nunca vi, não quero ver, tenho medo.
É muito chato.
Tenho muito medo. quero muita proteção para os meus netos e netas, bisnetos e bisnetos. Todo dia rezo por eles, para que nada aconteça de extraordinário assim com eles. Eu estou no fim da vida, não sei quanto tempo vou estar por aqui. Não quero que chorem por mim, quero que rezem, que orem por mim. Agora, vamos procurar ser melhores pessoas, amarmos uns aos outros, perdoarmos as pessoas que nos fazem mal, porque não vamos ter vingança. Para que a gente se vingar? Para que brigar com as pessoas? Talvez eu tenha pensado antigamente diferente, mas agora, com 87 anos...
Depois que viveu uma guerra mundial.
Depois que vivi guerras, que vivi brigas, que vivi... Vejo tantos crimes, tantas coisas acontecendo, ninguém perdoa ninguém, ninguém quer saber de uma palavra amiga. Olha, o mundo está perdido, eu acho. Que Deus tenha misericórdia de nós.
O aquecimento global.
O aquecimento global. Nós vamos ter um aquecimento global.
O planeta pode já aqueceu em 1 grau, isso é irreversível.
Pode crer que o fim do mundo... O mundo não acaba, tá bom. Mas sempre tem a melhora. Vocês veem que a gente acha uma porção de esqueletos, de coisas antigas, de vidas perdidas, de coisas enterradas, que eram de tempos e mundos antigos. Vai voltar. Vão nos achar, vão achar o nosso tempo. A evolução é grande, o mundo é muito grande. Eu estou toda arrepiada. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos conserve na fé eterna. E que Deus proteja muito, 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 muito a minha família. Meus netos e netas, bisnetos e bisnetos. Que me dê forças suficientes para superar as dificuldades que eu já tive, que eu tenho e que ainda vou ter. E que eles também, que Jesus os ajude a ter superação às suas dificuldades, pensamentos bons, amar aos outros, não odiar ninguém, não brigar com ninguém, ter paciência. E eu queria encerrar aqui desejando a vocês uma feliz eternidade. Amem muito a todos, não briguem, procurem superar todas as dificuldades, dizendo assim: Jesus, eu confio em vós. Ajuda-me, Jesus, a passar e a carregar os meus fardos e as minhas dificuldades. E a eles também, que tenham a tua ajuda, Jesus, para saberem superar todas as dificuldades por que tenham que passar. Porque com paciência e com amor a Deus a gente consegue. Amém.
Então é isso, Rádio Tupi!